Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Marina Domingos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional.
O programa deste mês de outubro teve como tema Mulheres, Memórias e Cinema.
O debate foi coordenado pela deputada federal professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá. Ela destacou que a trajetória das mulheres na sociedade ainda é contada a partir de uma visão masculina.
As narrativas audiovisuais dominantes conferiram uma visibilidade seletiva ao papel das mulheres na história e na construção da realidade. Esta seletividade se deu em função do peso das relações dominantes de classe, de gênero, de raça e de orientação sexual.
A deputada ressaltou a iniciativa da Universidade de Brasília em realizar o primeiro encontro de cineastas e produtoras negras em agosto.
E lembrou do pioneirismo da UNB ao ser a primeira do Brasil a criar um curso superior de cinema.
Os fundadores da Universidade de Brasília tinham a nítida percepção de que uma universidade contemporânea não podia prescindir de um curso de cinema. O curso de cinema da Universidade de Brasília foi fundado por intelectuais como Paulo Emílio Salles Gomes e contou entre seus alunos com Tizuka Yamazaki.
A cineasta e pesquisadora Tânia Fontenelle exibiu trechos do filme Poeira e Batom, com a participação de 50 mulheres que chegaram a Brasília entre os anos de 1953 e 1960.
Fomos buscar essas mulheres candangas que de várias profissões, de várias classes sociais, não é? Então, assim, que vieram do norte ao sul do Brasil, e fomos buscar essas mulheres invisíveis. Na verdade, elas não eram mencionadas. Foi muito custoso, historicamente falando, buscar algum registro que tivesse mencionando as mulheres. No máximo, se mencionava a Sara Kubitschek ou a Júlia Kubitschek, que era esposa e mãe do presidente.
A cineasta explicou que o número de homens que veio para a construção de Brasília foi muito maior, mas que a presença das mulheres não poderia ficar esquecida.
Ao todo, foram entrevistadas mulheres donas de casa, prostitutas, professoras, trabalhadoras do comércio, enfim, de todas as profissões. Tânia disse que foram priorizadas as pessoas mais simples.
Algumas mulheres pioneiras depois vieram brigar comigo e falar: mas eu sou pioneira, você não me chamou? Então eu falei: não se trata disso, eu gostaria de chamar muito mais. Mas a questão é que, primeiro, a gente tinha dificuldade de recursos, imensas dificuldades, e esse recorte eu procurei buscar mulheres de Planaltina, da Vila Planalto, as mulheres da Vila Planalto que fizeram a preservação da Vila Planalto.
Tânia ainda apontou a importância de registrar esses relatos, pois muitas das entrevistadas faleceram logo após as filmagens.
Se a gente não tivesse retido essa memória, não é, a gente teria perdido essa oralidade importantíssima da nossa história.
Segundo a cineasta, muitas imagens eram inéditas e mostram como eram as condições precárias de vida naquela época, como a da caminhoneira Tia Neiva.
A gente conseguiu umas imagens de arquivo da Tia Neiva, que ela foi caminhoneira, ela chegou aqui em 1957... viúva com 6 filhos, acampou perto do rio Paranoá e falou com o Bernardo Saião que precisava trabalhar. E ela tinha um caminhão, ela falou: eu vou ser caminhoneira. Depois ela começou a ouvir espíritos, se transformou na líder espiritual que vocês conhecem, que fundou o Vale do Amanhecer.
A pesquisadora, historiadora e produtora audiovisual Sandra Machado destacou a invisibilidade das mulheres, principalmente daquelas que são negras, indígenas, LGBT ou possuem alguma deficiência.
Como nós fomos invisibilizadas, né? E quando se trata das mulheres interseccionais, ou seja, as mulheres negras, LGBT, não é? As mulheres pobres, né? as discriminações também de classe, né? de religião, quando junta todas as outras formas interseccionais, não é? Além do gênero feminino, aí fica complicado.
Sandra afirmou que os meios de comunicação, entre eles o cinema e a publicidade, fortalecem os estereótipos de objetificação da mulher, como sexismo, racismo, animalização e infantilização.
Além disso, perpetuam preconceitos como se fossem uma verdade.
São essas pesquisas de marketing e publicidade que se repetem e que insistem em dizer que, por exemplo, filmes feitos ou estrelados por mulheres seriam filmes que não produzem bilheterias. Isso é uma mentira e a gente viu, é uma falácia, não é? E a gente viu, por exemplo, agora que novas diretoras estão realmente produzindo filmes chamados blockbusters, né? Filmes feitos para as bilheterias, como Mulher Maravilha, etc, etc, está bombando no mundo inteiro, não é?
Ela ressaltou que a sociedade muda os nomes dos objetos e das pessoas para amenizar e aplicar conceitos que deseja.
E é isso que as sociedades, inclusive, carnívoras, né, vamos dizer assim, que são a maioria das nossas sociedades patriarcais, substitui, não é? Para você não falar que você está judiando de um porquinho, de um bezerrinho, etc., você substitui ele por nomes como bíferes. Ah, vou comer uma bistequinha, um hambúrguer. E se faz isso com os seres humanos tornados objetos, como os LGBTs, as mulheres, as pessoas negras e por aí vai, não é?
A pedagoga e ativista nas questões étnico-raciais Neide Rafael foi uma das 5 protagonistas do filme Elas Falam.
O documentário da diretora Renata Parreira trouxe os depoimentos de professoras negras sobre o preconceito no ambiente escolar.
Para Neide, a escola não está preparada para trabalhar com a diversidade.
Numa escola não se aceita um PPP onde se estuda as relações da educação étnico-racial. Não se assume isso. E aí nós vamos discutir outras questões. Por que não se assume? Porque aí nós vamos ver que as nossas universidades, elas não estão preparadas para trabalhar com essa diversidade. E por que elas não estão preparadas? Porque na sua grade de formação, algumas matérias que hoje são fundamentais para o reconhecimento da humanidade do outro, elas não são postas, elas não são valorizadas.
Ela chamou atenção para o papel da mulher negra, que além de trabalhar fora, ainda consegue cuidar da própria casa e da própria família.
Segundo ela, o filme justamente trata deste tema.
Então Elas Falam é exatamente essas mulheres aqui, onde eu sou constituída de uma mulher lavadeira. Uma mulher que tinha o segundo ano primário e que lavava roupa no Rio Maracanã, mas essa mulher levava os filhos, porque elas não deixavam seus filhos. E hoje, nós mulheres, mudou a nossa condição. A gente deixa a família e pensa que essa família está sendo cuidada pela televisão, por essa outra mulher, que em sua maioria são negras.
Neide exaltou o fato da procuradoria reunir mulheres em torno de suas lutas, relembrando a formação de um quilombo.
Essa mesa aqui hoje, para mim, através da pauta feminina, é um aquilombamento que vem através da educação. É um aquilombamento. E o que é o quilombo? É algo que deve ter medo? Não. O quilombo é uma estratégia fundamental, que vai desde a geografia até as ações ativistas. Quem foi a Serra da Barriga, quem conhece, sabe o que eu estou dizendo.
Maria José Rocha Lima, conhecida como Zezé, é fundadora da Casa de Educação Anísio Teixeira e idealizadora do projeto Curta Maria no Distrito Federal.
Curta Maria é um projeto inspirado na Procuradoria da Mulher, da Secretaria da Mulher. Nós assistimos à premiação do ano de 2013, né, do projeto de concurso documentário sobre a Lei Maria da Penha, e eu fiz contato com os 5 ganhadores, os 5 jovens, e os convidei para que eles viessem a Brasília fazer oficinas com 100 jovens de escola pública, né? Eles vieram da Bahia, né, o Marcelo Santana, do Paraná, Lucas Pimentel, Gislaine Monteiro, também do Paraná, do Pará, Matheus Ribeiro e Renata Marques, de São Paulo.
Zezé explicou que os alunos participam das oficinas e depois produzem filmes sobre a violência doméstica com o celular. Segundo ela, fazer os filmes ajuda na discussão do problema.
Os discursos dos mais velhos está um discurso batido, cansativo, o diálogo de jovem para jovem, ele é muito eficiente, muitíssimo. E uma outra coisa é que a gente usa tecnologia, e os meninos adoram celulares e eles produzem os vídeos com celulares. Tem sido uma experiência muito bem sucedida.
Para Zezé, a escola é a chave para a igualdade de gêneros.
E não tem outra saída senão educar as crianças e os jovens para romper este silêncio e para construir a igualdade entre homens e mulheres. E Albert Einstein dizia uma coisa também que é muito inspiradora para mim, que é assim, é mais fácil desintegrar o átomo do que desintegrar preconceitos. Então vocês vejam que aí a educação tem de fato um papel muito forte, né? Na construção de uma nova mentalidade da igualdade entre homens e mulheres.
Ela alertou para os efeitos da violência doméstica no cotidiano de alunos e alunas.
Bom, a violência doméstica é uma coisa das mais tenebrosas e eu acho que os jovens não aguentam mais a violência no interior dos lares. É muito sério porque o lugar que devia ser de proteção, de conforto, de paz, é o lugar do desespero, do desamparo, da falta de proteção, de inquietação, de muito sofrimento, muita dor, né?
Zezé citou Anísio Teixeira para lembrar o papel da escola também no fortalecimento da democracia.
Anísio Teixeira dizia o seguinte, que sem a escola, a democracia seria uma palavra vã usada para justificar a farsa triste de um sufrágio universal irrisório. Então não há democracia se não houver escolas, e escolas de muito boa qualidade, né?
O coordenador de comunicação da Procuradoria Especial da Mulher do Senado, Lundi Bragini Júnior, lembrou que a relação entre a escola e a democracia é uma via de mão dupla.
Essa questão do papel da escola, não é? Essa mensagem que a Zezé trouxe tão bem, né? De que sem escola você não vai ter democracia. Mas a gente está falando, não é? De uma relação que é de mão dupla, não é? Porque sem democracia racial, não é? Sem uma escola que não esteja a essa altura da escola que o movimento LGBT quer, que o movimento das mulheres quer, que o movimento negro quer, realmente, não é? Essa escola não vai servir para a democracia.
Ele ainda ressaltou que as políticas públicas podem ser encaradas como aquilombamento, resposta à fala da professora Neide.
Eu gostaria de ressaltar, por último, né, que a professora Neide também deixou uma sugestão muito boa para a gente, quando falou em aquilombamento. Não é? E ela colocou aquilombamento como uma expressão que pode muito bem substituir, não é, com vantagens, não é, o que a gente chama de formulação de políticas públicas. Não é? A formulação de políticas públicas é uma linguagem talvez muito eurocêntrica. Formulação de políticas públicas de verdade talvez seja sinônimo desse aquilombamento.
Ainda participaram da audiência pública Dona Maria do Chapéu, protagonista do filme Poeira e Batom, Silvia Camargo, do Conselho Federal de Engenharia, Rosana Maria, da TV Justiça, Ana Cristina Campos, do Conselho de Segurança da Ceilândia, Felisdália de Almeida, da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, entre outras.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591, repetindo 619-8611-9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Marina Domingos e Ramila Moura, trabalhos técnicos de Cristiane Mello.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.